apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e nesse canal Central de Notícias do Brasil. Estamos chegando aos 40 mil inscritos. Seja você agora um dos inscritos a completar os 40 mil que são avisados na hora que a gente entra no ar, na hora que a gente entra numa live aqui no programa Central Manhã. Daqui a pouquinho nós teremos mais uns 2 meses, 3 meses, não fazer muita previsão aqui, porque as previsões aqui sempre nós somos um índio de previsão, né? Devemos entrar com os programas Central Esporte, comandado pelo nosso amigo Jalber Pereira, com todas as notícias do esporte, trazendo informação aí dos seus campeonatos intermunicipais, daquelas partidas que estão acontecendo também pelo interior do Maranhão. Nós vamos trazer detalhes de que nunca foi mostrado em televisão ou comentado nas emissoras de rádio. Nós vamos dar o apoio principalmente para o esporte amador. Nós queremos mostrar aqui o esporte amador e vamos mostrar também em vídeo. Estamos preparando um estúdio belíssimo para o Jalber Pereira lá andar, caminhar, de uma tela para outra, de uma cidade para outra.
Dá até para jogar futebol.
De uma cidade para outra do estado do Maranhão. Olha, agora vamos saber como é que está o esporte em Lago da Pedra. Agora vamos para outro lado do estado, vamos para Tutóia, vamos para o Médio Sertão Maranhense. Tudo isso vai acontecer dentro do Central Esporte. E o Carlos Rogers? Ah, você vai... Muita gente vai se assustar com as histórias contadas pelo repórter Carlos Roger com as informações da área policial.
Né? Esse é um contador de histórias.
Esse é um contador de histórias. Você vai ver um programa de polícia como você nunca viu, né? Aqui na Central de Notícias Brasil. Mas antes, agora quero falando sobre isso. Já, Pereira, tem muita gente que está retransmitindo o Jornal Central, Central Manhã. Você estava falando ontem com o pessoal de São Félix de Balsas.
Isso, quero aproveitar para mandar um abraço especial ao pessoal lá da cidade de São Félix de Balsas, da Rádio Vale, que nos retransmite, viu, Humberto? Cerca de aí 11 horas da manhã. Agradecemos aí a parceria de todos. Conversamos ontem com um colega e ele falou que quando não coloca no ar, o pessoal vai pedir. Então isso aí é muito gratificante, é sinal de que o trabalho está surtindo efeito, claro. A gente às vezes agrada a gregos e desagrada a troianos. Isso é muito comum. Dificilmente na comunicação, até hoje, como se vive ainda a polaridade política, a gente traz uma informação de determinado grupo que uns ficam batendo palmas e outros ficam apedrejando. Isso é muito comum. Eu assisti uma entrevista do William Bonner, que ele disse que com essa polarização PT versus PL, Lula versus Bolsonaro, ele disse que serviu para ele ser amado, muito mais amado por uns e ser muito mais odiado por outros. Ou seja, tem gente que acha que a gente tem que trazer as informações para satisfazer grupos. E não é isso. Não se faz a comunicação para satisfazer grupos. Se traz a comunicação dos fatos que acontecem para deixar de forma clara e objetiva todos informados, mesmo que aquela notícia não seja aquela que todos gostariam de ouvir. Você gostaria de dar uma informação de um assassinato?
Não.
Você gostaria de dar uma informação de um roubo? Não, ninguém gosta. Mas aconteceu, é um fato. Então, se acontecem os fatos noticiosos, o papel da imprensa, o papel do jornalismo é trazer de conhecimento público.
Você acha que Jesus Cristo, Filho de Deus, era gente ruim?
Eu acho que ele era justo.
E o que foi que fizeram com ele?
Apedrejaram.
Mataram, né? Então, não vamos querer ser melhor que Jesus.
Pois é.
Vamos então aos fatos de Jalber Pereira. Eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. Até ontem, o placar estava de 8-0 para Iracema Vale. Por quê? De um motivo muito simples, Jalber Pereira. Tudo que tem, quando tem uma organização, ela tem que ter ali um regimento interno. Exatamente. Tem que ter uma... São as leis, as leis próprias. Um documento próprio que diz assim, olha, a regra é essa. A regra que existia, que existe na Assembleia Legislativa do Maranhão, no caso das eleições, é que é eleito, no caso de empate, assim, Humberto Fernandes tirou 20 votos, o Jalber Pereira tirou 20 votos. Quem é que vai... nós vamos decidir, não, vamos fazer uma outra eleição. Se o Jalber Pereira tirar mais votos, então já é eleito. Se o Humberto tirar mais votos, o Humberto é eleito. Aí faz nova eleição, é a que está na regra. Isso. Faz nova eleição. Fizeram nova eleição, deu empate de novo. Eu disse, agora, pelo critério que está aqui, o desempate é a pessoa que é mais, tem mais anos, tem mais idade. No caso, a Iracema Vale tem quantos? 56?
Parece que é
56 anos. E o Otelino Neto, 49. Então, a diferença não é nem para ser discutida, né? Porque se fosse de alguns meses, tudo bem. Mas a diferença é de anos. E aí o Otelino Neto diz, não, vamos entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar isso. E aí foi o assunto, foi para o plenário, foi para o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal tem duas formas de votação. Tem o plenário virtual, que os ministros não precisam estar lá reunidos naquele plenário, eles é eletrônico, né? Aparece lá numa tela e cada um vai proferindo o seu voto. Até ontem, 8-0, até o Flávio Dino e o Zanini, que foram os últimos dois que votaram, o Flávio Dino votou a favor da Iracema Vale. O Zanini também ontem votou a favor da Iracema Vale. O Alexandre de Moraes já tinha depositado o seu voto.
Que votou, primeiro votou contra.
Primeiro votou. Não, primeiro ele quis divergir da relatora, que é a ministra Carmen Lúcia. Era, vamos dizer em grosseiras palavras, votou contra.
Votou contra.
E aí houve aquela crítica, a reação, e o Alexandre, rapaz...
Vou voltar atrás,
vou tirar esse meu voto aqui, vou botar um voto aqui, porque o pessoal está dizendo que eu nem pesquisei no Google para poder dar esse meu voto. E aí votou a favor também da Iracema. Somou tudo isso... Tudo bem, claro, o placar já estava decidido, não sei onde é que está a constitucionalidade de uma ação dessa do ministro Fux. É que ele ontem, o Luiz Fux, retirou do plenário virtual essa ação do Solidariedade para levar para votação em plenário real, lá no plenário lá do Supremo Tribunal Federal. E aí, agora, segundo a regra que estabelece lá, diz que são desconsiderados todos os votos que já foram dados. Quer dizer, os 8 votos que foram dados a favor da Iracema Vale, da regra do desempate por idade, vai ser zerado e os ministros vão ter que se manifestar novamente. Só que fica difícil, por exemplo, para os 8 ministros que já votaram e já está tudo gravado, eles dizendo, eu sou a favor por causa disso, das explicações, está no regimento, o próprio Flávio Dino está no regimento, não posso votar contra porque está nas regras do regimento interno lá da Assembleia Legislativa do Maranhão. Aí vem o Luiz Fux e diz assim, vamos, agora a votação não valeu, nós vamos votar para votar no plenário. Parece aquelas medidas, quando o cidadão sabe que vai ser condenado, Jovem Pereira? Ele diz, rapaz, bora pelo menos prorrogar esse negócio. Bora botar mais para frente essa decisão. Medidas meramente protelativas.
A gente sabe, Humberto, que isso aí não vai chegar a lugar nenhum, talvez até dezembro, janeiro do ano que vem, janeiro de 2027.
Quando terminar o mandato de Iracema.
Eu acho que acredito que vai terminar o mandato e ainda vai estar em votação. Não vai acontecer nada. Isso aí é essa formação do Solidariedade, o próprio Solidariedade sabe disso, o próprio Otelino sabe disso, que é um homem inteligente, a gente sabe disso, sabe que não tem como, até porque você acha que os ministros vão votar numa situação inconstitucional? Porque se tivesse, aí seria o quê? Uma lei aprovada de forma inconstitucional, porque seria contra o próprio regimento interno. Tem uma coisa que não tem fundamento nenhum, não vai chegar em lugar nenhum. Agora eu vou sugerir que possa mudar o regimento interno da casa, viu, Beto? Eu vou dar uma sugestão. A hora que tiver empate, eu, por exemplo, 20 a 20, aí faz uma quadra de futebol society, vão para lá e bate os pênaltis.
Isso era a mudança da regra, né?
Pois é, cria um novo regimento, cria um novo regimento e coloca essa nova situação na pauta. Olha, toda vez que houver um empate entre a eleição no, na eleição do, da presidência da Assembleia, então faz uma quadra lá atrás, tem espaço para isso, e vou bater o pênalti. Aí pronto, quem ganhou, ganhou.
Olha, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, tem outros assuntos aqui, inclusive o projeto de lei que quer barrar os super salários do judiciário. Ah, vem confusão pela frente. Mas no próximo bloco também, nós esquecemos aqui de trazer de Barreirinha as informações completas. O Orlando Moraes fez uma matéria especial a respeito de um encontro que foi promovido lá pelo SEBRAE com os empresários da região dos Lençóis Maranhenses. E a gente vai trazer o Orlando Moraes também no próximo bloco. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.